Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
9:27 em João Pessoa, 9:27 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 18 de maio de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Uma verde quarta-feira para nós, Cláudia Carvalho.
Pois é, verde quarta-feira, porque nós estamos de verde hoje. Bom dia para todo mundo, bom dia, Cacá Barbosa.
Vamos aos destaques desta quarta-feira, 18 de maio, do ano da graça de 2021, no seu rádio. O corpo da juíza paraibana Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, de 47 anos, é liberado pelo Instituto de Medicina Legal de Belém do Pará para ser velado em Campina Grande e enterrado no município paraibano de Barra de Santana, terra natal da magistrada. Ela, que era titular da vara única do município de Martins, no Rio Grande do Norte, foi encontrada morta na manhã de ontem dentro do carro do marido dela, o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, na capital paraense. Ele levou pessoalmente o corpo à delegacia. Em depoimento, o juiz afirmou que teve uma discussão com Mônica na noite anterior e que a arma usada seria dele. A família da juíza rebate a tese de que ela teria cometido suicídio.
A gente segue com mais um destaque. A Prefeitura de João Pessoa realiza nessa manhã, no Parque Solon de Lucena, uma ação de conscientização alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é celebrado hoje. Participam da ação serviços e instituições que promovem a defesa do direito das crianças e adolescentes, com abordagens, panfletagem e também reflexões educativas. Também tem uma tenda artística e música. No local também estão presentes profissionais do DISC 156, que é o serviço da Prefeitura, que atende denúncias sobre violações de direitos.
Mais um destaque: após perícia na transposição do Rio São Francisco, o Ministério Público Federal constata, além de lançamento de esgoto, falta de manutenção em canais de águas de chuvas que vão para o Rio Paraíba. As equipes também constataram deterioração no canal de drenagem de águas superficiais, que fica ao lado do canal que abriga as águas da transposição e serve para reduzir os impactos das chuvas. A inspeção, realizada no município de Monteiro, no Cariri Paraibana, até a divisa com o estado de Pernambuco, foi coordenada por engenheiros civis do MPF na Paraíba, com apoio de técnicos de segurança institucional e assessoria de comunicação do órgão.
Um auditor fiscal de mercadoria em trânsito que atua em Alhandra é preso durante a Operação Desvantagem, que foi deflagrada pelo Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal. Essa ação, deflagrada ontem, teve como objetivo coibir práticas de extorsão cometidas por agentes públicos contra empresários da Grande João Pessoa. Ainda foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. As medidas pela prática de crimes funcionais contra a ordem tributária foram expedidas pela comarca do município do Conde.
Está marcado para hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação que pode pôr fim à tolerância zero no bafômetro. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes alega que o texto da lei seca fere os princípios da liberdade e pune o cidadão que ingeriu apenas uma dose de bebida. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde prevê um limite aceitável de 0,5 grama por litro de álcool no sangue, o mesmo padrão adotado por países como Alemanha e Argentina.
Vamos agora de esportes. O Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba instaura um inquérito para investigar o caso de injúria racial que aconteceu sábado no estádio Almeidão, no jogo de ida da final do Campeonato Paraibano. Ao se dirigir para a equipe do Campinense, um torcedor do Botafogo chamou um membro do time de macaco e fez gestos imitando o animal. A própria torcida do Belo ajudou a divulgar o vídeo para identificar esse torcedor racista, que foi excluído do quadro de sócios do clube. O TJD ainda determinou que ele seja proibido de ter acesso às dependências do clube e também do Almeidão.
9:31.
Band News. Tempo.
A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 29 graus. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus.
Em Campina Grande, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22, a máxima pode chegar aos 30 graus. E na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é de 25 graus.
9:32 na Paraíba, 9:32. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911 92. 9207-9911-9207. Cláudia Carvalho, que tem no seu calendário para esta quarta-feira, 18 de maio de 2022.
Em termos de profissões, hoje é dia de parabenizar os vidraceiros. Hoje é dia dos vidraceiros. E também é dia internacional dos museus, é dia nacional da luta antimanicomial, que é uma luta contra a internação sistemática das pessoas em manicômios. Uma nova vertente do tratamento psiquiátrico diz que a interação com a família, com a sociedade, é muito mais producente, né, para o tratamento de quem tem problemas psiquiátricos do que simplesmente ficar internado no hospital. Hoje também é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. A gente já falou sobre isso, até a ação da Prefeitura no Parque Solon de Lucena. E na parte do entretenimento, da diversão, hoje é Dia Nacional do Coquetel.
Sério que você não tem essa data que eu vou trazer agora?
Não.
Hoje é Dia da Coxinha.
Então, eu trouxe a bebida e você traz a comida.
Exatamente. É justo. Hoje é o Dia da Coxinha. Inclusive, está rolando em São Paulo, no Memorial da América Latina, o Festival da Coxinha, da Comida Alemã e da Cerveja Artesanal. Eu não me acabava num lugar desse?
Mas a coxinha é alemã?
Não, que a coxinha, né, seja alemã. É um conjunto. Tá, é um combo.
Juntou tudo.
E aí, com relação à coxinha, lá tem coxinhas de diversos formatos e tamanhos e recheios, incluindo uma coxinha, Cláudia Carvalho, de 5 quilos.
Meu Deus do céu. Sabe o que eu lembrei?
140 conto a coxinha.
O nosso querido e fastioso Leandro Oliveira, ele frequenta uns restaurantes que fazem concurso para ver quem consegue comer mais. Será que entre esses sofisticados estabelecimentos que atraem a atenção do nosso querido Leandro,
que apetecem ao paladar de Leandro Oliveira.
Sim, exatamente. O gosto, né?
O gosto gastronômico e refinado de Leandro.
Estará algum que vende coxinhas?
Leandro Oliveira, por favor, come on, please.
Vem cá pra dirimir essa dúvida
que passa nos esclarecer.
Momento a afligir todos os nossos ouvintes.
Se você chamar o Leandro Oliveira para sua casa, reforce a feira. Leandro, meu jovem, me diga uma coisa. Em São Paulo tá rolando uma coxinha lá de 5 quilos, que custa R$140. Tu encarava sozinho 5 quilos de coxinha, amigo? Hoje é dia da coxinha.
Mais 5 não, mas uns 2,5, a metade eu me garanto.
Então você pode convidar o nosso querido Kelvin.
Sim, pronto. Eita, daí a dupla tá feita.
São os dois.
Kelvin é o sonoplasta da TV Band Manaíra.
Será que Samara que tá grávida e que tá comendo por dois?
Não, acho que Samara não chega perto de vocês.
Não,
dois,
não bote Samara nesse meio.
Mas é porque ela gosta também.
Sim, ok, tudo bem. Quem não gosta de coxinha, não é verdade? Mas a gente tá falando aqui em proporções astronômicas. Estamos falando de uma coxinha de 5 quilos, amigo.
A gente tá falando de comedores profissionais.
Exatamente. Samara é degustadora. Samara é uma mera degustadora. Você não, você
será
é um comedor clássico.
Será que eu tenho essa capacidade, esse talento
você já
pra...
Você foi a algum campeonato?
Atleta de comida. Ei, seria algum... tudo de bom, viu?
Cláudio Carvalho, você já esteve numa mesa de rodízio com o Leandro Oliveira. Você contabilizou a última vez quantas pizzas ele comeu? Quantas fatias?
Porque perdi a conta.
Perdeu a conta?
Aliás, quando eu cheguei, ele já tinha começado e eu saí, ele continuou. Então,
não tinha como.
Depois do 15º pedaço, a gente para, né?
De contar.
Mas o dono da pizzaria pediu as imagens, né, pra identificar esse cidadão.
E não deixar mais entrar, né?
Dizer, olha, a promoção acabou.
Pois é. Olha, então hoje é o dia da coxinha. E hoje, Cláudia Carvalho, no longínquo ano de 1804, no dia 18 de maio de 1804, Napoleão Bonaparte era proclamado imperador da França. 9 horas 36 minutos na Paraíba, 9h36. A gente sempre começa esse jornal dessa forma leve, descontraída, porque, e principalmente hoje, porque o primeiro assunto de fato desse jornal de hoje é um assunto pesado. É um assunto que repercute desde ontem, que é a morte da juíza paraibana lá em Belém do Pará. A gente tem uma reportagem para começar e a gente contextualizar essa história na nossa colega da Band em Belém do Pará, repórter da RBA TV, Sancha Luna, que conta para a gente a respeito desse caso que envolve a morte da juíza paraibana. Vamos ouvir.
O corpo da magistrada passou por perícia na divisão de homicídios e foi levado ao IML por volta de 11 horas da manhã desta terça-feira. A juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, de 47 anos, era titular da Vara Única de Martins, no Rio Grande do Norte, onde era ainda diretora do Fórum da Comarca.
Foi o próprio marido da magistrada, um juiz de direito, que achou a vítima morta dentro do carro dele, na garagem do condomínio onde eles moram aqui na capital paraense. Ao invés de acionar as autoridades policiais, o magistrado tomou a atitude de trazer o corpo da esposa para a sede da divisão de homicídios, que fica aqui no bairro de São Brás. Em depoimento, ele teria dito que tomou a atitude em um momento de desespero.
O juiz de direito João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior informou que na noite de segunda-feira teve uma discussão com a esposa e que ela teria arrumado as malas e dito que iria viajar. O magistrado disse ainda que ao seguir para o trabalho na manhã desta terça-feira, encontrou o carro aberto e que a esposa cometeu o suicídio com a arma dele que estava no carro. A pistola 380 do juiz foi apreendida. O levantamento de impressões digitais foi comprometido devido à adulteração no carro quando foi levado à divisão de homicídios pelo marido da juíza.
Claro que a polícia vai investigar o caso, mas a gente parte do princípio e até acho que qualquer pessoa leiga diria o que eu vou dizer agora. É uma história mal contada. Está muito mal contada essa história. Porque qualquer pessoa sabe que quando você encontra um corpo, né, e nas circunstâncias em que ele foi encontrado, dentro do, que o juiz diz que foi encontrado, né, dentro do carro, com ferimento à bala, você não mexe até que a perícia chegue, né? Você não mexe. E, no entanto, o juiz, sabendo disso, principalmente se tratando de um juiz de direito, sabendo disso, pega o carro, tira o próprio carro da garagem e leva o corpo para a delegacia.
Altera a cena.
Altera a cena do crime, vamos chamar assim. Como assim, amigo?
Pois é, eu ouvi essa matéria e tem uma outra de um outro repórter da TV lá do Pará, que é afiliada da Band no Pará, em que ele diz que o juiz informou à polícia um endereço que não era o dele, um endereço quando ele foi prestar depoimento.
Ele não morava havia 5 anos no endereço.
Exatamente, quer dizer, isso também é muito estranho, mas... Quando, por exemplo, ele encontrou o corpo e no depoimento dele, que eu também tive a oportunidade de ler, o juiz...
Eu também tive acesso ao boletim de ocorrência.
O juiz diz que encontrou a esposa morta. Porque se ela tivesse, enfim, ainda agonizando, por exemplo, se justificaria ele tentar prestar socorro, mas ele já tinha ciência de que ela estava morta, né? É. Então, ele alterou, né, a cena, levou o carro para a delegacia de polícia. Aí ele disse, não, eu agi no desespero. E é possível que tenha havido realmente, eu não gostaria jamais de passar por uma situação parecida com essa e compreendo totalmente que uma pessoa que se depare com essa cena fique totalmente desesperada.
E a cereja do bolo é que é mais impressionante. Houve uma briga na noite anterior.
Sim.
Houve uma briga entre o casal na noite anterior, que foi confirmada, inclusive, pelo próprio juiz.
Ele diz no depoimento que tiveram depoimento. Uma discussão por volta de 10h30 da noite que Mônica teria arrumado as malas e dito que iria viajar. Saiu de casa.
Eu tô na linha com... A gente vai agora para Belém do Pará.
Certo.
A gente tá na linha com o repórter do Grupo Bandeirantes, Marcos Aleixo, e ele tem a informação, ele atualiza esse caso pra gente, porque as testemunhas devem ser ouvidas hoje. É isso, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia a todos, Cacá, Cláudia e quem estiver nos ouvindo. A informação que nós temos é que o corpo foi liberado aqui da juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, não é? Por volta de 4 horas da madrugada do Instituto Médico Legal. Foi levado para uma capela aqui em Belém, onde o corpo vai ser preparado, enviado ao Rio Grande do Norte, depois para a cidade natal da juíza, porque ela exercia a atividade dela no estado do Rio Grande do Norte e era do estado da Paraíba, portanto deve ir depois para a cidade de origem dela na Paraíba. Muito bem, durante todo o período do dia de ontem até a madrugada de hoje, o corpo passou por perícia científica. Enquanto isso, o juiz esposo dela, João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, que trabalha aqui na Justiça do Pará, também foi confrontado com testemunhas que foram, de certa forma, chamadas para prestar depoimento. Primeiro, no boletim de ocorrência declarado pelo juiz, o caso teria acontecido em um condomínio distante da onde teria acontecido de fato o crime. Ele colocou no boletim que teria acontecido no Rio Minho, no bairro de Nazaré, aqui em Belém. Fato que, no decorrer da apuração, foi desmentido pela síndica deste condomínio, dizendo que há mais de 5 anos o juiz não morava lá e tampouco conheciam a juíza no local. A partir daí, encontraram, né, na rua 3 de Maio, aqui em Belém, no outro endereço do mesmo bairro, o local provável de onde teria acontecido o suicídio. No relato, como todos já sabem, muita gente tem tido conhecimento, mas a gente vai relembrar agora. No depoimento dado pelo juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, ele diz que eles brigaram à noite, ela arrumou as malas, desceu, pegou o carro e iria sair para um local ignorado que ele não sabia. Às 6h40, quando desce, verifica que o corpo estava dentro do carro dele, alvejado por uma bala, provável suicídio. Mas o que deveria, no caso, a pessoa que opera o direito, o juiz, deveria fazer assim como todos devem proceder desta forma, é chamar a perícia científica, a polícia, para o local da ocorrência e a partir daí fazer o levantamento de evidências. Fato que não aconteceu. O juiz conduziu este carro até a divisão de homicídios e lá relatou para a polícia exatamente esses detalhes. A partir daí, um caso que deveria ser um simples homicídio acabou se desdobrando para uma investigação e apuração pela divisão de homicídios aqui em Belém. Primeiro, pelo local ser outro, diferente do declarado pelo juiz. Segundo, com relação ao provável suicídio, há dúvidas por parte da família da juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo, que desconfia do relato do juiz. O juiz já divulgou informações dizendo que as câmeras do condomínio poderiam informar exatamente o momento em que aconteceu o disparo e testemunhas. Essas pessoas já estão sendo ouvidas no decorrer de todo o dia de hoje, inclusive, sobre este procedimento. O que viram, o que relatam, se escutaram, se homologam às informações do juiz. Então, todo esse período de investigação deve continuar, além dos resultados do que foi encontrado por evidências da polícia científica durante todo o dia de ontem, no local onde o juiz deixou o carro com a vítima, no apartamento onde eles moravam e também o local provável onde aconteceu o suicídio, de acordo com o relato do juiz. Então, muitos desdobramentos ainda no dia de hoje e a polícia com certeza vai ter que esclarecer tudo isto.
Cláudia, quer perguntar para Marcos? É isso, Cláudia?
Eu queria só fazer uma pergunta, porque a gente não tem conhecimento da personalidade do juiz João Augusto, né, que atua aí na capital do Pará. Quais são as informações que se tem? Ele é uma pessoa ponderada, enfim, tem muita presença na imprensa ou não?
O detalhe, o juiz, eu inclusive já o entrevistei por algumas vezes aqui para os nossos veículos de comunicação, e a informação que a gente tem é que a ação do juiz, ela tem sido ponderada, até cuidava da vara da infância e adolescência, um juiz bastante atuante nesses programas de proteção ao menor, não é? E ele tem um trabalho, inclusive, social desenvolvido com algumas ONGs com relação a tudo isso. E estava atuando também na questão de proteção, olha só, à mulher, de acordo com o que a gente pôde ter de informação. Então, são, pelo menos, o comportamento dele com relação à sociedade, há testemunhos de que não tem, assim, algo relevante com relação à violência.
Ele é uma pessoa respeitável, né, Marcos? Ele é uma pessoa respeitável, isso, né?
É, respeitável até a gente conhecer exatamente toda essa situação. Então, a atuação dele, o trabalho desenvolvido junto à justiça aqui do Pará, pelo menos aqui na capital, principalmente testemunho de que ele tem tido uma boa atuação.
Mas de postura fato, ponderada, realmente, né? De caráter ponderado até então, né? Isso, não se envolvia em escândalos frequentemente.
Exatamente. Tanto que a Associação dos Magistrados aqui do Pará, eles emitiram nota dando as condolências ao juiz, não é? Mas aguardam, não é? No caso, os resultados desta investigação, que deverá ter desdobramentos ou não.
Ok, conversamos com o nosso colega da Band em Belém do Pará, Marcos Aleixo. Marcos, obrigado pela participação. Um forte abraço para você e para todos os nossos amigos aí da Band em Belém. Um forte abraço.
Forte abraço.
Tá aí, Cláudia Carvalho. juiz que a gente tem, pelo menos até o momento, a informação de que é um cara de conduta ilibada, ou seja...
Não tinha um histórico,
não tinha um histórico,
de violência,
né?
Ou de polêmicas, de controvérsias. Por isso que eu fiz a pergunta, para saber se a gente teria algum fato que...
Algum precedente, mas não há.
Sinalizasse para isso, que não quer, né? Não é determinante a respeito de nada.
Não,
né?
Não invalida a suspeita sobre ele.
Aumentar aqui, vamos dizer assim, o cabedal de informações a respeito da conduta do magistrado, já que a gente não conhece, ele atuava lá, atua, aliás, na capital paraense, né?
O Tribunal de Justiça do Pará não se manifesta sobre o assunto, né? Não se manifesta. Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, esse sim se manifestou, já que ela era juíza de uma vara, da vara única do município de Martins, região oeste do Rio Grande do Norte.
Era diretora do fórum.
Também. Era diretora do fórum do município. E aí vem a pergunta, só para a gente continuar contextualizando, o que danada ela foi fazer em Belém do Pará e o que acontece? Porque ela se casou com ele, ela morando em Martins, no Rio Grande do Norte, conheceu esse juiz de Belém do Pará, os dois se casaram e cada um vivia essa relação, ela no Rio Grande do Norte, ele no Pará, e eles faziam essa ponte aérea.
Pra se encontrar.
Se casaram em Campina Grande em 2019, salvo engano,
acho que
Cláudia.
Eu li 2020. Uma das matérias que deve ser 2021, eu acho. 2021.
Enfim,
é a informação.
É um casamento recente.
Mas eles se relacionavam há 3 anos e o casamento teria sido em 2021.
Então pronto. Casaram-se em Campina Grande, inclusive, né? Tem raízes com Campina Grande. Ela é prima da vereadora de Campina Grande, Vonete Ludgério. Enfim, a gente atualiza para você, tem todas essas informações, e a gente continua aqui repercutindo esse caso que chama a atenção pela complexidade, que é um caso complexo até de se...
É, muito delicado,
muito
porque
delicado.
Não se sabe qual foi o motivo da morte, se foi um ato voluntário da juíza ou se foi um homicídio, né? Isso está sendo investigado. Agora, para caracterizar uma forma de desistência da vida, né, isso não é uma coisa que aconteça abruptamente. Né? Teria que ter tido um quadro prévio de alguma doença psiquiátrica ou uma desilusão muito grande. Enfim, outros fatores teriam que ter acontecido para levar a esse desfecho, se for o caso realmente do suicídio. Mas eu conversei com um parente da juíza e ele me disse que ela não tinha nenhum sinal de depressão, que ao contrário, era uma mulher muito de bem com a vida, tranquila e realizada, né? Isso foi o que ele disse. Ela não dava nenhum sinal de que pudesse, né, atentar contra a própria vida, que também nos alerta para a possibilidade de não ter sido realmente um ato voluntário de Mônica. A gente vai aguardar as investigações, pode ser que tenha sido, mas os indícios que a gente tem até agora apontam para uma dúvida bem grande nesse caso.
Pois é, a gente continua aqui, a gente está tentando contato com a vereadora de Campina Grande, Ivonete Ludgério, a respeito desse caso, o que ela tem a dizer com relação a esse crime. E a gente segue acompanhando. A gente trouxe inicialmente a informação ontem, né? A gente havia trazido a informação ontem, a informação inicial, e a gente não fazia ideia, né, do tamanho e da complexidade
nacional,
desse caso.
É,
né?
A repercussão nacional também, porque é um fato que envolve dois juízes, um caso que é muito misterioso até agora, então isso foi manchete praticamente em todos os grandes veículos de imprensa do Brasil. Né? A dúvida sobre o que é que aconteceu exatamente e por que é que o juiz informou um endereço diferente. Quando ele fala que as câmeras do circuito de segurança vão mostrar o que aconteceu, ele está se referindo aonde? Ao lugar que ele disse ou ao lugar onde de fato aconteceu a morte da juíza? Né? E por que é que ele trocou, né, entre aspas, os endereços? Tem muita coisa para ser explicada, né, nessa investigação sobre a morte da juíza, que era natural de Barra de Santana. Ela já tinha trabalhado no Pará, talvez aí tenha conhecido o João, e agora estava atuando no Rio Grande do Norte.
A gente está com um problema para fechar o contato com a vereadora. A vereadora Ivonete Ludgiani não atende as nossas ligações. a gente vai seguir com o nosso jornal, a gente vai seguir com o nosso Band News Manaíra primeira edição e daqui a pouco a gente deve retomar esse assunto, esse caso da juíza lá no estado do Pará.
Ivonete, Cacá, ela pois está não, na casa de Mônica em Campina Grande, com os filhos dela, inclusive.
São dois filhos ela tem, né?
É, ela está, enfim, está da família, a pessoa que está tentando providenciar todos esses... essas ações para, enfim, depois da liberação do corpo, para fazer com que esse corpo chegue para o velório, o sepultamento, que o sepultamento vai acontecer na sexta-feira. Uhum. Né? Eu falei com ela hoje mais cedo, ela disse que já estava programado, então, o sepultamento para acontecer na sexta-feira, mas acho que a demora dela para atender, porque ela está tratando desses procedimentos que são bem tristes, né?
Bom, a gente volta com esse caso já já. Enquanto isso, a gente fala ainda na área policial, um pesadelo das grandes cidades, que são os bandidos que atacam as pessoas na rua para roubarem celulares. Mas o que é que está por trás desse crime? Vamos ouvir na reportagem de Rodrigo Hidalgo.
Polícia encontra mais de 1.700 celulares dentro de apartamento em São Paulo. Por trás desta quantidade enorme de aparelhos apreendidos, existem histórias de violência, pedestres atacados por bandidos armados em motos, cenas que se repetem a todo momento nas grandes cidades. Os criminosos fazem de tudo para levar o objeto preferido deles. Para isso, até matam. O estudante Renan Loureiro, de 20 anos, foi uma das vítimas, assassinado com 4 tiros no fim do mês passado durante um roubo de celular. Os itens levados pelos assaltantes são rapidamente negociados com receptadores. Nesta quarta-feira, a polícia encontrou 1.700 celulares em um apartamento na Zona Leste. Ainda foram achadas cerca de 1.500 peças de outros aparelhos. Além de ganhar com o mercado ilegal dos celulares, os criminosos lucram com golpes e com o acesso aos dados bancários das pessoas nos aplicativos instalados. Em média, um aparelho é roubado a cada 5 minutos na cidade de São Paulo. O coronel da reserva da PM de São Paulo, Antônio Carlos Biagione, fala sobre o aumento desse tipo de crime.
Um celular, ele é uma carteira recheada. É como se fosse uma caixa com dinheiro, com capacidade de investimento, transações, como é o caso desse Pix, que viabiliza e facilita demais o furto. É um furto eletrônico, né? Um furto tecnológico.
Vê como é que o negócio está sendo. O pessoal está tendo que deixar o celular. O pessoal está tendo que ter dois celulares já. Dois aparelhos celulares. Um com o aplicativo do banco para ficar em casa. E o outro para sair sem o aplicativo do banco.
Ontem eu recebi um vídeo, né, que foi gravado por uma autoridade de segurança. Não daqui, daqui da Paraíba, não. Eu acho que já está... já viralizou. Que era um alerta que esse delegado fazia sobre o risco que se tem, porque hoje tem uns cartões de crédito que tem...
aproximação.
A aprovação da compra por aproximação.
Inclusive eu desativei do meu.
Pois é, eu também desativei do meu depois que vi essa informação, que assisti esse vídeo. Então, o que é que os bandidos estão fazendo?
Porque tem um detalhe, Cláudia, aqui. Desculpa, tem um detalhe que é interessante também, é o seguinte, que existe um certo limite... E você não precisa digitar a senha.
Uhum.
No meu banco é R$50. Compras até R$50, o meu cartão não pede senha. Eu só aproximo e tá feita a compra.
Pois é. Mas... eu recebi o meu cartão e não me deram nenhuma explicação sobre como é que aquilo funcionava. Aí depois que eu fui ver que podia pagar por aproximação. Mas o golpe é o seguinte... Os bandidos chegam com a maquineta dessas de recebimento, quando você vai num restaurante, num supermercado, tem aquela maquineta que você pode pagar por aproximação. Pois é, o bandido chega ali, por exemplo, vamos dizer que a Cacá Barbosa esteja com sua mochila esperando o Uber na rua. Então o bandido chega, se aproxima de Cacá.
Com o valor já digitado
na maquineta. Com o valor já digitado lá, pronto para receber e se aproxima apenas da mochila de Cacá e aí já faz... A compra, vamos dizer assim. Na verdade é um roubo, né? É um roubo por aproximação. E eu achei isso um perigo tremendo, porque muita gente está usando essa facilidade, né? Uma vida tão corrida que a gente tem, o fato de digitar a senha, você já perde alguns segundos ali, a gente vai pela comodidade, né? Mas não pode mais usar isso, porque os bandidos são muito rápidos, né? Eles criaram já uma forma de roubar dinheiro virtualmente. Eles chegam, quer dizer, é mais ou menos virtualmente. Você não vai, o bandido não vai lhe assaltar a mão armada, mas com a maquineta de recebimento ele consegue retirar dinheiro do seu cartão e você só vai perceber muito tempo depois, não vai saber nem quem foi que fez isso com você. Então fica o alerta para também, assim, desativar. Para quem não quiser ficar sujeito, né, a esse tipo de golpe, eu já fiz isso, desativei porque a facilidade que o banco nos oferece, a gente não pode usar, porque os bandidos se anteciparam, né?
Você desativa facilmente. Meu conselho para você é desative. Embora seja um valor pequeno, pelo menos o meu banco é assim, como eu disse, meu banco limite é R$50. A partir de 50 é exigida a digitação da senha. Mas evite, porque qualquer 50 conto hoje em dia faz uma falta danada.
Claro.
Então,
de 50 em 50.
De 50 em 50.
Você fica vulnerável o tempo inteiro.
Tempo inteiro. Então, nosso conselho, nossa dica, abra o aplicativo do seu banco, procure lá a área de cartões que o seu aplicativo tem e tem lá a opção pagamento por aproximação, você desativa. É a tecnologia bacana, mas que lamentavelmente...
A qualidade não nos deixa usar.
Não nos deixa usar. 9:58 na Paraíba, 9:58. Como eu falei, ouvinte perguntando como é que desativa. Depende de aplicativo para aplicativo, mas basicamente como eu falei para você. Depende de banco para banco. Abre o aplicativo do seu banco, procura lá uma área que tem lá cartões, ou então digita. Normalmente tem uma lupinha para você procurar o recurso, você bota cartão ou bota aproximação. Depende de banco para banco.
Ou então você liga para o
autoatendimento. Ou então liga para o autoatendimento.
E pede para desativar.
Exatamente.
Aí guarda o protocolo também, porque se eles não desativarem, aí o problema já é deles, não é seu.
Exatamente. Mas aí varia de banco para banco, de aplicativo para aplicativo. 9:59, o que faremos?
Faturaremos e depois retornaremos.
Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
São 10:01, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa continua nesta quarta-feira com a campanha de vacinação contra a Covid-19. As doses seguem sendo aplicadas sem agendamento em toda a população a partir de 5 anos de idade. Apenas as pessoas a partir de 60 anos que vão tomar a quarta dose do imunizante precisam fazer o agendamento pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Além das duas doses para crianças de 5 a 11 anos, estão disponíveis também a primeira dose para o público a partir de 12 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen e a terceira dose para as pessoas com idade a partir de 18 anos.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra nesta manhã de quarta-feira. O deputado estadual Trócoli Júnior, sem partido, prevê a cassação de 3 deputados estaduais ainda neste semestre. De acordo com o parlamentar, deve acontecer em breve o julgamento decisivo da ação que questiona a existência de fraude na cota de gênero por parte da coligação A Força do Trabalho 4, formada pelos partidos PPS, PMN e Democratas nas eleições de 2018. Os mandatos que estão sendo questionados são dos deputados estaduais Bosco Carneiro, Chió e Dr. Érico, que em caso de decisão desfavorável, perdem as vagas para os suplentes Cláudio Regis, Lindolfo Pires e Jacó Maciel.
Acontece até às 5 da tarde no Espaço Cultural em Tambaúzinho o primeiro feirão de empregabilidade, que oferece mais de 1.300 vagas de trabalho em João Pessoa. As oportunidades são para várias funções, como atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, vendedor, consultor comercial, coordenador pedagógico, técnico de segurança do trabalho, entre outras, para trabalhadores com e sem experiência e também pessoas com deficiência. Nesse evento promovido pela Prefeitura da capital, também são oferecidas capacitações e orientações profissionais, além de atividades gratuitas para quem quer empreender.
2 homicídios são registrados no município de Santa Rita em menos de uma hora. Em ambos os casos, as vítimas mortas a tiro são do sexo masculino e ainda não foram identificadas. O primeiro assassinato aconteceu por volta das 10 da noite de ontem no bairro de Tibiri e o segundo às 11 da noite no bairro Plano de Vida. Em nenhum dos casos há informações sobre a autoria ou motivação dos crimes que vão ser investigados pela Polícia Civil.
A gente segue com mais um destaque aqui na Band News FM Manaíra. Agora o meu computador deu um
problema. Quer que eu siga aqui?
Não, mas eu já consegui contornar. Os assassinatos se mantêm em queda no Brasil e têm baixa de 6% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março, apenas 5 estados tiveram alta no número de mortes: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí e também Rondônia. O Acre teve o maior recuo, de 30%, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A maior alta foi registrada em Rondônia, com 48%. Ao todo, nos 3 primeiros meses do ano, o Brasil registrou 10.200 homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. É muita gente, né?
É muita gente.
É uma verdadeira guerra.
Vou falar de esportes. Em um jogo marcado por confusão e duas expulsões, o Corinthians empata com o Boca Juniors em 1-1 na Argentina e fica perto da vaga das oitavas de final da Libertadores. E como diria nosso querido Giovanni Meirelles, de novo, novamente, outra vez, torcedores do clube argentino foram flagrados fazendo gestos racistas, imitando macacos, desta vez nas arquibancadas do estádio La Bombonera, lá em Buenos Aires. O Corinthians condenou os atos e adiantou que vai fazer uma reclamação formal à Conmebol. Mais informações sobre os resultados de ontem da Libertadores e da Sul-Americana com Yuri Queiroga.
Os brasileiros têm uma noite 100% na Copa Sul-Americana e irregular na Libertadores. Pela principal competição do continente, o Flamengo meteu 3-0 na Universidade Católica do Chile e garantiu, além da classificação, o primeiro lugar do Grupo H, passando junto ao Talleres da Argentina. Já o Corinthians saiu na frente, ficou com um jogador a menos, mas segurou o empate por 1-1 com o Boca Juniors na Bombonera. O Bragantino perdeu para o Estudiantes de La Plata por 1-0 e terá que buscar a classificação fora de casa contra o Nacional do Uruguai. Na Sul-Americana, destaque para os 6-0 do Ceará sobre o General Caballero do Paraguai. O Inter fez 2-0 no Independiente Medellín da Colômbia e o Atlético Goianiense venceu o Antofagasta do Chile por 1-0.
Da manhã, 6 minutos na Paraíba, 10:06.
Política, com Cláudia Carvalho.
Cláudia, ontem você, na tela da Band TV Manaíra, junto com Gerardo Rabelo, conversou com um deputado estadual, Trócoli Júnior, sem partido, e que, dentre outras afirmações, entre outras declarações, disse que está deixando a vida pública depois de 35 anos na política, entre vereador e deputado estadual.
Exatamente. Diz que quer descansar, que já deu a contribuição dele.
Quer voltar à advocacia.
Exatamente. Vai cuidar da família e está deixando a política partidária, né?
E aí, o detalhe é a respeito de uma informação que o deputado Trócoli Júnior trouxe, que nós repercutimos aqui nesse bloco de notícias, que é a respeito da possível cassação de 3 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. São 3 deputados estaduais, são eles Xió, também o deputado
Bosco Carneiro
e doutor Érico. Isso por causa da história de candidaturas laranjas. Ele disse que o julgamento da ação está muito próximo de acontecer. Vamos ouvir o que disse Trócoli Júnior ontem a Cláudia Carvalho e Gerardo Rabelo no programa Muito Mais na TV Band Manaíra.
Está tendo embates jurídicos ainda, né? A Paraíba vai ter uma grande surpresa ainda esse primeiro semestre, que é o afastamento de 3 deputados da Assembleia Legislativa por não ter cumprido a legislação, por ter o partido deles, né, fraudado a questão das cotas de gênero.
E aí, Cláudia Carvalho?
Bom, Trócoli fala a respeito de uma ação que foi dada entrada ainda em 2018, né, pela coligação, a coligação alega que houve fraude, né, como ele se deteve um pouco mais a respeito desse assunto, explicou, né, como é que pode acontecer, né, essa cassação e como é que foi a fraude, que é o seguinte: alguns partidos, né, eles, nas eleições, principalmente em 2018, eles utilizaram candidaturas laranja de mulheres, porque existe uma cota, são 30% das candidaturas de cada partido tem que ser preenchidas por mulheres. Foi uma forma que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, encontrou para estimular, né, a participação feminina nas eleições. Só que alguns partidos não obedeceram, né, aliás, encontraram uma brecha para fazer mutreta. Então, eu não estou dizendo que seja o caso dos deputados, dos partidos dos deputados, mas
é uma prática.
É uma prática. No Brasil, enfim, a Justiça Eleitoral também já tomou algumas providências para tentar coibir, né, esse tipo de fraude. Mas era o seguinte, colocava-se os 30% de candidaturas femininas, mas algumas delas, ou muitas delas, de fato não existiam. São as chamadas candidaturas laranja. As mulheres apenas ofereciam nome, preenchiam lá os dados. O dinheiro que vinha para essas candidaturas era repassado para os candidatos homens, que se apropriavam indevidamente também desse recurso. E as mulheres, como não tinham de fato uma candidatura, né, elas não faziam campanha e, às vezes, a coisa era tão escancarada que, no resultado da eleição, elas não tinham nem o próprio voto, o que torna explícito, né, que realmente foi uma fraude. Como é que você se candidata e nem você vota em você mesmo? Não existe.
Não,
né?
Existe.
Não existe. Então, esse tipo de expediente se tornou, infelizmente, comum, e a alegação que Trócoli fez a respeito da contestação que é feita aos mandatos de Bosco, Chió e Dr. Érico é justamente essa, de que os partidos desses deputados teriam utilizado do expediente das candidaturas laranja de mulheres. Então, a previsão de Trócoli é que esse julgamento aconteça ainda nesse primeiro semestre do ano, e ele acredita que os três serão cassados e aí cederiam a vaga para Cláudio Regis, Jacó Maciel e Lindolfo Pires, que são os suplentes da vez. Mas uma coisa que ele atentou também na entrevista é, mesmo que haja esse desfecho, né, se for julgada procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, isso vai acontecer 3 anos e meio depois do início do mandato. Então, isso repara, né, se realmente for constatado, se o julgamento apontar que houve fraude na cota de gênero. Isso repara alguma coisa?
Tem nem ou como
isso,
reparar, né?
Ou isso escancara, né, a lentidão da justiça, e aquela frase que se tornou muito comum no Brasil com a lentidão do Poder Judiciário, que justiça tardia não é justiça.
Não é justiça. Cláudia Carvalho, um trabalhador no Brasil tem direito a 30 dias de férias por ano.
Tem gente que tem 20.
Tem gente 10, que vende 10 dias, tem gente que vende 20 dias e aí tira 10 ou 20 dias de férias.
Depende do aperreio econômico.
Depende do aperreio econômico, exatamente isso. Eu, por exemplo, em janeiro vendi logo 20. Aqui tirei só 10 dias de férias e tirei muito bem tirado, graças a Deus. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem uma Câmara de Vereadores no município de Paulista?
Exato.
No sertão?
É Paulista, mas é na Paraíba.
Mas é na Paraíba? Porque tem Paulista, Pernambuco.
Uhum.
Mas é Paulista na Paraíba, que já era um absurdo tirar 45 dias de férias. Mas os vereadores
acham... Você que acha que era absurdo, porque os vereadores de Paulista achavam muito pouco.
Eles acharam muito pouco, tão pouco que aumentaram para 105.
Exatamente, e foi aprovado por maioria.
Mais de três meses e meio de férias, Cláudia Carvalho.
Pois é. Isso porque as sessões na Câmara Municipal de Paulista acontecem uma única vez por semana e demoram mais ou menos 2 horas cada sessão. Eles
resolvem, ou seja, rápido. Os caras trabalham 2 horas por semana, carga horária de 2 horas semanais, sensacional isso. O mês tem 4 semanas, 8 horas por semana, pronto, 8 horas por mês os caras trabalham.
Pois é, estão estressados.
Estão cansados.
Muito. Estão exaustos.
Eu imagino. Então,
eles decidiram ontem, durante a sessão ordinária, aprovar um projeto que promove uma alteração no artigo da lei orgânica, que vai permitir aos vereadores, são 9 vereadores lá em Paulista, um recesso por ano de 105 dias ao invés dos 45, que você já falou que era o que eles tinham direito. Já era... Uma vez e meia o que o cidadão comum tem.
É.
Mas eles não são cidadãos comuns, entre aspas, eles podem votar a respeito dos benefícios deles próprios e eles decidiram que o benefício era pouco. Então agora são 105 dias. A votação, obviamente, gerou protesto na população, a população está revoltada, inclusive com os que votaram contra, porque para a população o que interessa é saber que os vereadores querem 105 dias de férias.
Então, inclusive, votaram... o placar foi bem apertado, 5 a 4,
pois
né?
Pois é, foi. A votação foi 5 a 4. Então, defenderam o aumento do recesso os vereadores Laércio Redeiro, que foi o autor do projeto. Acho que ele está pronto para deitar na rede, né?
É.
Laércio Redeiro, Deda...
Até porque Paulista fica bem pertinho de São Bento.
Pois é. Deda, Amaral, Cícero de Ademar e Anjinho da Van. Quem foi contra foram os vereadores Bentinho, Posidônio e Tico França. Com essa aprovação, os vereadores de Paulista passam a ter expediente na Câmara Municipal. Atenção,
Anote aí no seu calendário.
Dia 1º de fevereiro a 31 de março e de 1º de agosto... Aliás, 31 de maio, já estava diminuindo ainda mais. 1º de fevereiro a 31 de maio e de 1º de agosto a 15 de dezembro, sempre às terças-feiras, a sessão começa às 9 e normalmente termina às 11.
E aí para ganhar R$ 4.100 de salário, que é muito pouco, né, para essa gente, eles trabalham tanto por tão pouco.
O presidente da Câmara ganha um pouco mais, R$ 6.150, e a Câmara não está muito interessada com a opinião pública, né? Deveria estar, mas não está preocupada com a opinião pública, porque para eles pode parecer um benefício incrível. Mas, para o povo, isso denota a falta de compromisso dos vereadores com
o povo
de Paulista.
Esses vereadores, me desculpem o termo, mas eu sou obrigado a usar. Essa galera está cagando e andando para o eleitor de Paulista, né? Esse é o termo, não tem para onde correr. Entenda o seguinte, vamos aqui, vamos começar. O ano para essa galera começa 1º de fevereiro. Aí os caras fazem uma sessão por semana até 31 de maio. 31 de maio, vamos entrar em férias.
Aí tem
julho inteiro, volta 1º de agosto. Uhum. Os caras passam 2 meses de férias pra começar no meio do ano. Aí vamos lá, voltam a trabalhar, entre aspas, 1º de agosto. Aí os caras vão até 15 de dezembro, aí terminam os outros 15 dias de dezembro, janeiro todinho, um mês e meio a mais de férias. E voltam no dia 1º de fevereiro. São 105 dias, 3 meses e meio de pernas pro ar.
Isso, Cláudia Carvalho. Sem falar que se na terça-feira for feriado, também
não tem sessão.
Não tem sessão.
Não há dia para quarta, porque o calendário dele só tem terça-feira.
Se não tiver quórum, também não tem sessão.
Não, né? Tem sessão também.
A sessão é deliberativa, então é puxado.
Eita, nós! Tá bom. Ô, Brasil, velho, desmantelado. 10 da manhã, 15 minutos, na Paraíba, 10h15, Cláudia.
Vou registrar aqui a audiência e o comentário da professora Patrícia Albuquerque, que está ouvindo a gente nesse instante na rádio e dizendo que é uma presepada, esses que são uns presepeiros, os vereadores de Paulista. E eles torcendo para os feriados caírem numa terça. Pois é, Patrícia, obrigada pela sua participação. Ela disse que está rindo e chorando ao mesmo tempo.
Mas é isso mesmo, é rir e chorar ao mesmo tempo, essa é a questão. 10h16, com orçamento para lá de apertado, muita gente recorreu aos famigerados empréstimos. E aí, além dos juros altos, o que vem tirando o sono são as ofertas de mais crédito que não param de chegar. Márcio Campos tem a informação.
A caixa de mensagens do celular do aposentado Luiz Adriano da Silva está lotada. Todos os dias ele recebe pelo menos uma oferta de dinheiro emprestado ou proposta para fazer portabilidade. Ligações, então, passam de 10 diariamente.
Uma guerra. Todo dia, o dia inteiro.
Essa insistência veio depois que o Luiz fez 2 empréstimos consignados.
Todos os bancos sabem que você pegou dinheiro emprestado e todos os bancos ligam para você, tentando levar você para ser cliente dele e pagar a taxa de juros para ele.
Um levantamento feito por uma empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo traz um alerta. Só nos primeiros 4 meses do ano, aumentou de 32% para 41% o número de brasileiros que fizeram empréstimos. Desse total, 37% comprometeram parte da renda com o consignado. A modalidade cobra juros mais baixos porque tem desconto direto no pagamento ou benefício do INSS. No geral, praticamente a metade da população, 48%, tem alguma pendência financeira. Há 2 anos, o número era menor, 38%. Silene Coelho, funcionária pública, fez um consignado.
Peguei dinheiro na minha conta, o empréstimo, para pagar a outra. O pior que eu não consegui pagar foi nada e agora estou devendo e não vou conseguir pagar.
Como agora a regra autoriza que até 40% da renda pode ser comprometida com um empréstimo consignado, é preciso ficar atento para não piorar a situação, como explica Alexandre Pires, professor de economia do IBMEC São Paulo.
Ao estender o benefício do consignado para quem recebe um BPC, né, e recebe um Auxílio Brasil, ele facilita sim o acesso ao crédito. Claro, para o Brasil todo o empréstimo é muito caro, mas comparado com as outras opções, é sim uma boa opção.
companheira Cláudia, eu tô indo me casar hoje,
companheira. Casamento do ex-presidente Lula hoje.
Pois é.
Com Janja.
Será que tem convidado paraibano?
Será que tem?
Porque é petit comitê, né?
É, agora são 150 pessoas, não pode entrar com celular. Não pode entrar com celular, não pode... O negócio é totalmente sigiloso, né? Para poder ter para que as bodas do ex-presidente Lula sejam celebradas com o máximo de discrição possível, se é que é possível.
É, não é muito possível, porque todos os sites praticamente já estão falando. Acabei de fazer uma busca no Google, saiba todos os detalhes do casamento de Lula e Janja. Virou um grande acontecimento.
Né? Janja, que atende pelo nome de Rosângela, ela é socióloga, Rosângela da Silva, e tem algumas ausências confirmadas. Uma delas é o do ex-ministro Zé Dirceu. Ele não está entre os 150 convidados. Mas tem, por exemplo, Chico Buarque e a esposa também não vão comparecer, Chico Buarque e a esposa não vão comparecer, estão na Europa, né? A mulher de Chico Buarque, que é Carol Proner, dá aulas em Paris e na Espanha. E Chico vai se encontrar com familiares. Daniela Mercury e a esposa Malu Versosa vão estar presentes. Bela Gil, a chefe de cozinha, filha de Gilberto Gil. Sim. Né? Aquela que gosta de escovar o dente com cúrcuma.
Será que Bela Gil assina o buffet? Porque aí
acho que
parte já não ia mais.
Já não ia mais. Mas ela indicou a estilista. Mas ela indicou a estilista que fez o vestido de Janja. Né? Os filhos de Lula podem ser padrinhos, o casamento não é só religioso, é civil também. Celulares estão proibidos, como eu falei, inclusive tem uma recomendação no convite impresso que as pessoas fiquem longe dos celulares. Uhum. Inclusive vai ter um espaço lá, quem entrar com o celular, não, só pode deixar o seu celular aqui, por gentileza, tipo o Enem.
Sim.
Né? Tipo concurso
vai
público.
Vai ter uma sacolinha, né?
Vai ter uma sacolinha, exatamente. Sobre o buffet, a bebida escolhida para os brindes da festa foi um espumante brasileiro, que custa em torno de R$130 a garrafa. Também vai ser regada a vinho branco, um Sauvignon, em torno de R$60 a garrafa. Um vinho tinto Malbec, R$80, além de cerveja. Não é qualquer cerveja, não. É uma Heineken apenas. Uhum. Né?
Para os padrões... Porque tem muita cerveja artesanal caríssima, né? É uma cerveja popular.
É uma cerveja popular.
Os vinhos também. Não são nada fora do
normal. Não, nada fora. Nada fora do normal. Apesar...
Os vinhos que Patrícia Albuquerque compra são muito mais caros do que
isso. É mesmo, né?
É.
Aceitamos presentes, Patrícia. Uma garrafa. Eu gosto de tinto suave, tá?
Ela mandou uma mensagem agora há pouco dizendo que quando eu falei que o vereador de Paulista ia deitar na rede, ela quase bateu o carro enquanto ri.
A gente é um perigo, não
é? É verdade. Depois, o outro sobressalto que ela teve foi quando você disse que Bela Gil escovava os dentes com cúrcuma.
Mas não é, não. Né? Ela já disse uma vez, ou é cúrcuma, ou é um tempero desse aí, um negócio desse aí, um pó desse qualquer. E aí é o seguinte, apesar do casal rechaçar o uso político da festa, a campanha de Lula aposta que a União vai trazer efeitos positivos para o petista ao contrapô-lo com o Bolsonaro. Apesar de ser o terceiro casamento, Lula nunca se separou e se tornou viúvo das outras duas esposas. Uhum. E é verdade, no filme que retratava a vida de Lula, mostra a morte da primeira mulher de Lula. Marisa morreu depois do filme, teve a segunda e agora a Janja é a terceira.
Exatamente, e sempre tem aquela ideia, né, do marketing político de que o candidato deve ter um casamento feliz. Então Lula vai ter, né, um casamento para chamar de seu, né, durante a campanha e, enfim, também dar um reforço nesse sentido à campanha. Embora o casamento não seja um evento político, mas acaba repercutindo muito e Lula está precisando de uma repercussão positiva porque ele andou falando muita besteira ultimamente também. Né?
Verdade.
A opinião sobre guerra na Ucrânia, depois disse... Enfim, ele cometeu... um ato falho, mas terrível, quando ele disse que Bolsonaro não gostava de gente, só gostava de policial, é como se policial não fosse gente, né? Aí isso repercutiu muito mal e ele está precisando dar uma virada aí na aprovação dele.
Paulo do Castelo Branco, que é simpatizante dos indígenas, ele disse também que raspa de joá também é usado para escovar os dentes.
Deve ser isso que Bela Gil usa, né, não?
Não, mas eu já vi ela falando que cúrcuma faz bem. Mesmo? É, cúrcuma. Eu prefiro cúrcuma na comida para temperar, é melhor. Vamos pro intervalo, 10h23, a gente volta já, sem vinho, sem cerveja.
Sem cúrcuma. E daqui a pouco com bolacha 3 de maio.
Com bolacha 3 de maio e um cafezinho ali. A gente volta já, 10h24.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
10 horas 26 minutos na Paraíba, 10h26. Os consórcios que formam o sistema de transporte público de Campina Grande entram com uma ação contra a prefeitura, cobrando mais de R$900 mil que não teriam sido repassados. O prefeito Bruno Cunha Lima rebateu e foi taxativo ao dizer que o sistema não vai parar, que o município não vai pagar esse valor e que tudo não passa de má vontade em entender o que diz a legislação. Para as empresas, ficou definido que a tarifa municipal seria fixada em R$ 4,30, mas que a população pagaria apenas R$ 3,75 e que a diferença de R$ 0,55 haveria de ser paga pela prefeitura. A gestão municipal, entretanto, diverge desse entendimento e explica que o subsídio foi criado de forma inovadora para garantir o equilíbrio financeiro dos contratos e evitar que as empresas tenham prejuízos, mas isso não significa pagar a diferença.
A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Administração Pública da Câmara de João Pessoa realiza no próximo dia 2 de junho a audiência pública para apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A LDO serve como orientação para a elaboração do orçamento financeiro de 2023 da Prefeitura da Capital. As emendas à LDO, limitadas a 5 para cada parlamentar, devem ser apresentadas pelos vereadores no próximo dia 14 de junho. O vereador Bosquinho, do PV, é o responsável pelo relatório que deve ser analisado pela comissão no dia 20 de junho e pelo plenário no dia 21.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra. O atendimento a vítimas de acidentes de trânsito cresce 11% em João Pessoa. O levantamento foi feito pelo setor de estatística do Hospital de Emergência e Trauma. Só nos 4 primeiros meses deste ano foram registrados 3.299 atendimentos acidentados contra 2.977 no mesmo período do ano passado. De acordo com a unidade hospitalar, o levantamento mostra que os acidentes de moto lideram o ranking de casos que chegam até a emergência, representando 76% dos atendimentos de trânsito.
A Polícia Militar prende o terceiro suspeito envolvido em ataques a carros fortes e agências bancárias em cidades do sertão da Paraíba. A mais recente investida aconteceu anteontem, quando dois suspeitos morreram depois de trocarem tiros com a polícia entre Pombal e Aparecida. De acordo com os trabalhadores do carro forte, 9 suspeitos participaram dessa ação. A Polícia Militar prossegue nas buscas pelos outros 6 elementos que ainda estão foragidos.
Mais um destaque, o ex-deputado estadual Arthur Duval é cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele já tinha renunciado ao cargo, mas com a cassação ele perde os direitos políticos e fica inelegível por 8 anos. O político respondeu por quebra de decoro parlamentar depois de declarações sexistas sobre mulheres ucranianas. Em nota, a assessoria do ex-deputado afirma que Arthur Duval foi perseguido na Assembleia Legislativa e que o principal objetivo era retirá-lo da disputa eleitoral em 2022, o que não fará a menor falta. Vamos falar de esportes, Cláudia.
Pois é, eu ia só fazer o trocadilho, dizer que mamãe dancei.
É, mamãe dancei.
Vamos agora falar de esportes. O empresário Arlan Rodrigues desiste de disputar a presidência da Federação Paraibana de Futebol. Para ele, as regras da eleição favorecem quem está no comando da entidade. Quando foi questionado se acredita no lançamento de outra candidatura de oposição, Arlan disse que, pelas circunstâncias da disputa, não vê um cenário favorável. Ele acha que o pleito será com chapa única. A atual presidente Michele Ramalho registrou chapa para concorrer à reeleição e tem o apoio de 90% dos clubes paraibanos. Essa estimativa foi feita por ela própria. O pleito estava marcado para acontecer no dia 23 de maio, mas foi adiado para 6 de junho por decisão do juiz Ronaldo Queiroga, da 5ª Vara Cível de João Pessoa.
Essa eleição da federação parece a eleição de um certo sindicato que o presidente está abrindo há quase 30 anos o mar vermelho. 10 da manhã, 30 minutos na Paraíba, são 10h30, 991119207, o Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje a ação que pode pôr fim à tolerância zero no bafômetro. Sobre esse assunto, a gente está na linha agora com o Coronel Rochester Valle, ele é coordenador do policiamento e da Lei Seca, departamento que faz parte do DETRAN, aqui da Paraíba. Coronel Rochester, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
Bom dia, satisfação. Um grande abraço aí para a Cláudia também, faz tempo que a gente não se fala. Um especial abraço a todos os seus ouvintes. E um tema bem polêmico, bem palpitante, né? Depois de 9 anos, essa ação julgada no dia de hoje, nós temos lá a gente de trânsito que estão acompanhando de perto essa movimentação, né, que aí as pessoas estão realmente apreensivas, achando que é uma ação que, na verdade, sucumbiria a operação em seco, e, no entanto, não é isso. É deixar bem claro que é uma questão só...
Coronel, me permita só uma coisa, eu vou pedir para Leandro refazer o contato, o áudio não está bom.
É porque a ligação tá ruim.
A ligação não tá boa, o áudio não tá bom, e eu queria ouvir o Coronel Rochester. É, tenta fazer por aquela outra ligação, aquele outro mecanismo que permite que a gente ouça melhor o Coronel. Enquanto isso, a gente vai voltar nesse assunto da lei seca, mas eu tenho aqui informações a respeito de... tem aqui informações... Estamos refazendo já? Já está chamando? Então daqui a pouco eu trago a informação, eu vou atualizar daqui a pouco o caso da juíza, mas eu já tenho o Coronel Rochester na linha. Vamos lá agora, vamos ver se a gente ouve melhor o Coronel. Agora sim, Coronel, bom dia, bem-vindo à Band News mais uma vez.
Bom dia, Cacá.
Agora melhorou consideravelmente. Coronel, como é que o senhor enxerga essa iniciativa de acabar com a tolerância zero na lei seca, Coronel?
Bom, mais uma vez eu quero prestar meu bom dia aí à Cláudia, que faz tempo que eu não falo, e com os ouvintes. Essa ação lá em Brasília faz 9 anos que ingressaram, né? 2013, a Brasel, que é bares e restaurante, entrou com essa ação para minimizar alguns exageros, como eles falam, na própria legislação em 2008. Proibição de comercialização de bebidas nas avenidas, nas rodovias federais e nas urbanas também, né? E aí um desses pontos é a questão da tolerância zero. Você me perguntou, Cacá, eu vou lhe responder em relação à minha opinião. Veja bem, isso existe um estudo da Abramet, que é uma associação brasileira de medicina de tráfego. Eles vislumbraram que qualquer quantidade de álcool no organismo diminui a percepção do condutor. E também tem outros estudos, por exemplo, com o celular. Se o condutor estiver olhando para a tela do celular por 3 segundos, digamos assim, e ele está numa velocidade de 60 km por hora, ele percorre, sem perceber, quase 100 metros. Então, tudo isso... né? Ele é colocado exatamente por essa associação de medicina de tráfego para poder exatamente vir para essa questão da tolerância zero. Hoje, nós cobramos a tolerância zero nas nossas operações lei seca, que o condutor, ao fazer o teste do etilômetro e no sopro identificar até 0,33 de ar expelido pelo pulmão, ele incorre nas questões administrativas. Recolhimento da CNH, multa de R$2.934,70, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, e passando desse limite, Cacá e Cláudia, incide no artigo 306, que é o crime tipificado no Código de Trânsito, o crime de trânsito.
Mas, Coronel, como é que o senhor, como é que o senhor recebe, como é que o senhor avalia essa possível flexibilização? O senhor acha favorável, o senhor acha negativo?
Bom, a Procuradoria-Geral da União também já se manifestou contrária, né? A esse pedido, o indeferimento desse pedido da tolerância zero. Eu acredito que, como aqui na Paraíba, agora no dia 21 de setembro, a gente já vai para 10 anos de Operação Lei Seca, a população, a sociedade entendeu que a Operação Lei Seca ela é benéfica, né, para o trânsito, para a segurança viária, para a saúde pública como um todo. E as pessoas já entenderam que realmente bebeu, não dirige. Antigamente a gente tinha só a questão da rede de táxi mesmo, hoje em dia a gente tem aplicativo, né, que diminui esse risco da condução, os valores são valores bem melhores do que antigamente, né? Então as pessoas já incorporaram no dia a dia essa questão da tolerância zero, de não beber e não dirigir, não ir para o volante. Eu acredito que isso talvez não seja pautado, não seja passado lá no STF, não.
Eu vou insistir na pergunta. O senhor, pessoalmente, sua opinião pessoal, independente de entendimento do STF, entendimento da população, o senhor acha válida essa flexibilização, Coronel? Essa foi a minha pergunta.
Pronto. Ó, Cacá, vou ser direto. Eu acredito que, por esse período, como eu disse a você, a tolerância zero, ela é válida permaneceria, na minha opinião, já pela questão do próprio costume mesmo dos condutores. Então não mudaria, ficaria aí a tolerância zero, as pessoas já introjetaram isso na vida dele, pessoal, de que o álcool prejudica realmente a condução, né? E para mim a tolerância zero, ela é taxativa.
Coronel, tem muita gente achando que se acabar a tolerância zero, de acordo com a votação do STF, seria também o fim da lei seca. Isso é verdade?
Não. Até porque a ação não pede isso, né? Ela pede exatamente essa flexibilização. O problema, Cláudio, foi uma pergunta muito inteligente que você nos faz, é que as pessoas, qual é o limite que se teria para essa tolerância zero, para que o equipamento hoje que é aferido pelo Inmetro, que é um equipamento homologado pela Senatran, né, um equipamento que realmente ele traz uma informação interessante, importante, fidedigna do que está acontecendo naquele momento. E aí essa problemática da tolerância zero é o limite que o condutor vai ter. Uma latinha, duas latinhas, uma taça, duas taças, isso depende muito de complexão física do condutor, depende muito da forma com que ele gere essa bebida alcoólica, né? Da quanto mais nisso aí também modifica muito. Então, é complicado, é por isso que se colocou o zero, porque o zero já é a tolerância limite, não se pode beber e dirigir, e aí independente da complexão física do condutor.
Eu vou fazer uma pergunta um tanto esdrúxula, mas, enfim, tem muita gente que acha que isso surte efeito. Algumas pessoas acham que se comer chocolate, alguma coisa doce, vai passar o efeito do álcool. Eu já ouvi gente dizer que comeu jornal para poder passar o efeito. Isso tem alguma serventia para diminuir o nível de álcool no sangue?
Deixa eu acrescentar também outra, Coronel. Muita gente me falou nesse período de pandemia que precisava sair do carro para fazer o teste do bafômetro porque havia higienizado as mãos com álcool. E o bafômetro pegava esse álcool dentro do carro. Também procede?
Eu vou começar com o de Cacá. Procede dependendo do equipamento. Tem um equipamento certificado pelo Inmetro, chamado Alcoolizer. Esse equipamento ele faz a detecção ativa do ambiente. Realmente, se tiver higienizado as mãos, ele detecta, a telinha dele vai ficar vermelha. E é por isso que a gente pedia para que o condutor saísse para fazer o acompanhamento de forma passiva, né? A gente colocaria o descartável e ele faria o sopro no equipamento para comprovar. Então, essa daí realmente procede. Os nossos equipamentos, como ele é o álcool senso 4, ele não faz a leitura ativa, só faz a leitura passiva. Então, de dentro do veículo mesmo, por questão de comodidade do condutor, a gente faz o procedimento lá dentro do veículo. E em relação ao que Cláudia falou, acontece, Cláudia, não aquele enxaguante bucal, ele fica por poucos segundos. Então, se você soprar, realmente vai detectar. Mas é poucos segundos, porque o que vem é o ar expelido do pulmão. Mas já aconteceu da gente fazer uma blitz ali nas proximidades de um shopping ali no Bessa, e no Dia dos Namorados, o condutor tinha feito, acho que foi bombom de licor, salvo engano, uns 3 ou 4 bombons de licor, e realmente detectou. Mas com 15 minutos depois, ele repetiu o teste, porque ele indicou isso para a gente, na verdade é um teste único, mas nesse caso dele foi um caso excepcional. E aí ele mostrou a caixinha de bombom e realmente pegou, Cláudia. Na excepcionalidade, pegou.
Certo, mas eu perguntei também ao senhor sobre as simpatias, vamos dizer assim, para fazer cessar o efeito do álcool, né?
Acaba comer existe? Jornal?
Não. Qualquer coisa que se faça, que não dê. Por isso que a gente pergunta se o condutor ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Porque até 12 horas, está comprovado, entre 12 e 14 horas, ainda se tem efeito do álcool no corpo, no organismo. Porque ele circula junto com a corrente sanguínea. Então não tem, Cláudia, simpatia, jornal, água, achocolatado, como eles colocam, pastilha na boca, nada disso vai resolver, porque o equipamento ele é fidedigno na resposta.
Coronel, o senhor tem números a respeito da Operação Lei Seca, os números mais recentes, as estatísticas mais recentes dessa operação, Coronel?
Olha, Cláudia, eu digo que a Operação Lei Seca ela é um misto. A gente fica feliz no final de semana quando a gente, agora de janeiro para cá, nós já tiramos das ruas cerca de 800 condutores, né, que já ingeriu, que estava dirigindo sob efeito de álcool. Né, agora, como eu te falei, vai fazer uma década de Operação Lei Seca aqui na Paraíba. Já são mais de 214 mil veículos abordados. Já chegamos a efetuar aí mais de 14 mil notificações, né, por alcoolemia. CNHs recolhidos, já recolhemos mais de 12 mil CNHs. Então, são números que mostram que a gente realmente, efetivamente, estamos na rua, né, tirando aquele condutor com essa velha prática de dirigir, de beber e dirigir. E tiramos esse condutor, no bom sentido da palavra. E são números expressivos, mas, ao mesmo tempo, a gente fica um pouco entristecido, porque, por exemplo, na Semana Santa, agora no mês passado, nós pegamos aí, tivemos um aumento de 143% de condutor com o artigo 65 por alcoolemia. Então isso nos preocupa, mesmo com o apoio aí da imprensa, vocês divulgando isso, com as campanhas educativas dos DETRANs, mas ainda o pessoal ainda está insistindo nessa velha prática.
Ok, conversamos, portanto, com o Coronel Rochester Vale, ele que é coordenador do policiamento e da Operação Lei Seca. Obrigado, Coronel, um abraço, até uma próxima oportunidade.
Eu te agradeço, muito obrigado a vocês, um bom dia a todos.
Bom dia, obrigado pela participação. 10h43, Cláudia Carvalho, vamos para o intervalo?
Vamos faturar e daqui a pouco a gente volta.
Em instantes.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
São 10 horas e 44 minutos. Nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. O preço do pacote de 500 gramas do macarrão tipo espaguete em João Pessoa varia mais de 83%. Ele oscila de R$ 2,99 em um supermercado no bairro dos Estados a R$ 5,49 no bairro de Manaíra. O dado faz parte de um levantamento feito pelo Procon Municipal em 14 estabelecimentos. A pesquisa traz preços de 69 itens da cesta básica, a exemplo de feijão, arroz parboilizado, café, macarrão, massa para cuscuz, açúcar, sal, leite em pó e em caixa, margarina, manteiga e biscoitos doces e salgados. E essa consulta, essa pesquisa, os dados dessa pesquisa estão disponíveis no site proconjp.pb.gov.
A Secretaria Estadual de Saúde registra na Paraíba 782 mortes por pneumonia entre janeiro e abril de 2022. Por não se tratar de uma doença compulsória, fica desobrigada a notificação nos sistemas de informação, que viabiliza o número total de casos. Foram contabilizados 25 óbitos de menores de 14 anos e 712 de pessoas maiores de 50 anos em todo o estado. A pneumonia é uma doença inflamatória aguda que afeta os pulmões, que pode ser causada por micro-organismos, vírus, bactérias ou fungos, ou mesmo pela inalação de substâncias que comprometam as estruturas pulmonares.
A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova projeto do deputado estadual Valber Virgulino, do PL, que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade de porte de arma de fogo aos atiradores esportivos inscritos em entidades do estado. Nas redes sociais, o parlamentar comemorou a aprovação. 17 deputados votaram a favor, 7 contra e 5 se abstiveram. O texto agora segue para o governador João Azevedo, do PSB, que deve decidir se sanciona ou se veta essa proposta.
Mais um destaque: bandidos arrombam uma igreja católica na zona rural de Areia, no Brejo Paraibano. Inclusive, a Areia está aniversariando hoje. No crime registrado ontem à noite, os bandidos danificaram a porta lateral da igreja e invadiram o local. Um transformador de energia foi destruído para a retirada de cobre do equipamento e uma caixa amplificada também foi roubada. Devido ao arrombamento, a programação da igreja foi suspensa e a polícia deve investigar o caso.
Uma mulher, vítima de uma notícia falsa sobre o episódio da facada contra o então candidato à presidência Jair Bolsonaro, ganha uma decisão judicial contra o autor da fake news. Em 2018, a bancária Lívia Terra foi apontada nas redes sociais como participante do ataque de Adélio Bispo contra Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral. A fake news dizia que Lívia havia repassado a faca para Adélio. Por causa disso, ela sofreu várias ameaças nas redes sociais. O judiciário reconheceu que a bancária teve a vida pessoal interrompida, o que teria gerado nela crises de depressão e de ansiedade. O homem responsável pelas falsas acusações foi condenado a 10 meses e 20 dias de prisão, convertidos em trabalho comunitário. Ainda cabe recurso da decisão.
Falar de esportes, o Botafogo encara hoje no estádio Barradão, em Salvador, o Vitória pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Belo não deve contar com o goleiro Luiz Carlos, com os laterais esquerdos Alessandro e Bruno Ré, com os meias Diego Gomes esquerdinho e com o volante Ratinho. Você acompanha Vitória e Botafogo logo mais a partir das 8 da noite aqui na Band News FM Manaíra, com narração de Nildo Gomes, comentários de Elison Silva, reportagens de Vitor Oliveira e Oscar Neto no plantão. 10 horas 48 minutos, 10h48. Cláudia, hoje é aniversário do município de Areia. Areia completa hoje 176 anos. Areia, que foi fundada no dia 18 de maio de 1846. Parabéns a essa cidade simpaticíssima, agradabilíssima, que é terra, por exemplo, de ninguém mais, ninguém menos que Pedro Américo, o homem que fez aquele quadro, aquela pintura, a obra O Grito do Ipiranga, encomendada pessoalmente por Dom Pedro II.
Uma obra gigantesca que, inclusive, está sendo restaurada.
Lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Eu vi pessoalmente, estive lá pessoalmente em 2011. Começo de 2011, eu vi. É lindo, 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 lindo o quadro. Lindo. 10 horas 49 minutos agora na Paraíba.
Esportes. Com Elison Silva.
Campinense e Botafogo entram em campo nesta quarta-feira em meio às decisões do Campeonato Paraibano para jogarem as partidas que foram empurradas para esse meio de semana por conta do primeiro duelo das finais do estadual ter sido marcado para o sábado passado. A Raposa vai pegar o Ipiranga de Erechim, cidade que não é do craque Neto, em um confronto direto do meio da tabela. O time gaúcho tem 8 pontos, está na 13ª posição, enquanto o rubro-negro de Campina Grande com um ponto a menos é o 14º. Treinador Raniel Ribeiro pode poupar alguns atletas importantes para evitar o desgaste, pensando aí no jogo contra o Belo no próximo sábado, mas o mais provável é que o time seja muito parecido com o que vem atuando nos últimos jogos, até porque a dupla Olávio e Dione, cada um deles acabou ficando de fora de algumas partidas recentemente, os dois por cumprirem suspensões. A exceção, quem a gente sabe que fica de fora, é o meia Luiz Fernando, que se machucou no primeiro tempo do jogo do último fim de semana contra o Botafogo. Só que a notícia não é de todo mal, isso porque ele já fez exames e foi constatado uma lesão na cartilagem e um estiramento de ligamento no seu joelho, só que não é nada grave. E amanhã, quinta-feira, ele já retorna aos treinos e não será problema para o segundo jogo das finais. Já o torcedor botafoguense tem motivo sim para ficar preocupado. Isso porque, além do lateral esquerdo Alessandro e do goleiro Luiz Carlos, que foram expulsos contra o Altos na rodada da terceira divisão do último fim de semana, de 10 dias atrás, quem também vai ficar de fora é o volante Ratinho, o meia esquerdinho, o lateral esquerdo Bruno Ré. Na lateral esquerda, por exemplo, Gerson Guzmão não tem nenhuma opção de ofício e para encarar o Vitória hoje às 8h30 da noite, com transmissão aqui da Band News FM Manaíra a partir das 20 horas. E por que o raposeiro não precisa se preocupar com lesão, mas o torcedor do Belo precisa? Isso porque o time de Campina Grande foi transparente, né? Já divulgou que fez exame, divulgou qual é a lesão, a gravidade dela, quando é que o jogador retorna aos treinamentos. Mas o Botafogo nunca faz isso com a lesão de qualquer um dos seus jogadores. Sempre esconde qual é o tipo de contusão, nunca dá previsão para retorno. Isso para a gente que trabalha na área não influi muita coisa, porque a gente pode fazer previsão sem contar com o jogador e depois a gente faz a análise contando com a presença do jogador. Não muda muito nada. Para quem vai jogar contra o Botafogo também não muda muita coisa, porque os treinadores dos times adversários têm todo um sistema de inteligência para saber o que é que se pode esperar com ou sem determinado atleta. Essa lei do silêncio só traz mais angústia ao botafoguense, que já está aperreado com a situação da decisão do estadual, que começou perdendo jogando em casa para o Campinense no sábado passado. Então, a quarta-feira é de Raposa e Belo com um olho no peixe, que é a Série C, só que com outro também no gato, que é a decisão do Campeonato Paraibano, que acontece no próximo fim de semana.
São 10h52 e a partir dessa semana até o fim do mês é realizada uma série de ações em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente vai conferir mais detalhes sobre essa programação com Joana Brito.
Oi, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, viu? É um tema muito importante, né? A Prefeitura de João Pessoa, durante todo o mês de maio, vai realizar diversos eventos para falar sobre abuso, exploração sexual contra criança e adolescentes. E a gente vai conversar um pouquinho a partir de agora com Patrícia Teotônio, ela que é coordenadora de controle social. Patrícia, hoje, aqui nessa quarta-feira, está acontecendo, né, o lançamento oficial da campanha. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema para a gente. Bom dia.
Bom dia, agradeço, né, e é importante a participação da imprensa na divulgação, né, desse tema que é tão importante para a sociedade. Mas hoje nós estamos fazendo o lançamento dessa campanha, que é o 18 de maio, né, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Estamos no mês do Maio Laranja, né, e hoje, especificamente aqui, nós vamos ter várias apresentações culturais, nós vamos ter aqui vários profissionais da rede de educação, da rede de assistência social, todos os profissionais também das redes, que a gente chama essa rede de proteção, a rede interestadual de enfrentamento à violência sexual, está aqui a REDEX, o FEPED, que é o Fórum Estadual do Combate ao Trabalho Infantil, está aqui várias entidades da sociedade civil, várias secretarias, profissionais que trabalham com essa política, para dizer o seguinte: vamos combater a violência sexual contra a criança e adolescente, porque infelizmente o que acontece, a maioria dos abusos acontece com crianças que têm vínculos muito próximos com a criança. Infelizmente, mais de 80% dos casos de abuso que acontecem de pais, de avós, de tios, de vizinhos, são pessoas que têm essa ligação com a criança. E aí, a gente pede para que os pais, para que os profissionais fiquem atentos à mudança de comportamento das crianças. Se a criança mudou ali o comportamento, conversa com a criança. Se a criança relatou para você que sofreu algum tipo de violência sexual, acredita, vai em busca de orientação, denuncia aquele abusador. A gente precisa tirar esse abusador de perto da criança. A gente precisa garantir uma investigação. A gente precisa garantir, além de tudo, mais do que tudo, a proteção. E garantir o desenvolvimento saudável dessa criança, livre de qualquer tipo de violência. E aí a gente tem os canais de denúncia, que são 156, que é o Disque Municipal. Nós temos 123, que é o Disque Estadual. E nós temos também o Disque 100, que é o Nacional. E nós temos também todos os telefones dos conselhos tutelares da sua região, que você também pode fazer essa denúncia, certo? Importante ressaltar que se tiver acontecendo naquele momento a violência, você visualizou, liga para o 190, liga para a Polícia Militar, que ela precisa atuar e tem essa prerrogativa mesmo de atuar perante aquela violência.
A campanha, né, o lançamento acontece hoje aqui em João Pessoa, no Parque da Lagoa Solon de Lucena, reuniu diversas autoridades, inclusive o vice-prefeito, né, Léo Bezerra, várias secretarias, tudo isso para levar informação, né, e conscientização à população. Está armada aqui várias tendas aqui na Lagoa e a população também vai receber essa informação, que é mais importante, né, Patrícia?
Com certeza. Nós vamos ter, né, temos panfletos, cartazes, faixas, né, para justamente informar a população, sensibilizar a população da importância dessa denúncia, né, sobre a temática, sensibilizando, né, para que a gente, de fato, combata esse mal, certo? Nós vamos ter também várias atividades, rodas de diálogo no Centro de Referência da Cidadania, nos CRAS, nos CREAS, nas cozinhas comunitárias, com os usuários desses serviços, da assistência, da educação e de direitos humanos, onde a gente vai estar levando esse debate e sensibilizando para a gente promover realmente esse combate.
Ok, Patrícia, muito obrigada, viu, pelas informações. É isso aí, Cacá. Acontece aqui no Parque da Lagoa Solon de Lucena. Tem uma placa, viu, aqui bem grande, com Disque 100. Disque 100 não, Disque 156, mas o Disque 100 também é um canal, né? É um canal nacional, o 156 é municipal. E é isso aí, vamos proteger, né, as nossas crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Volto com você.
Obrigado, Joana, pelas informações. Uma última informação: a Polícia Civil prendeu hoje um homem de 32 anos de idade que estava com um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola. Um adolescente de 17 anos, investigado por participação em roubos na região de Esperança, também foi apreendido. As ações fazem parte da Operação Mandatum e foram realizadas pelo Grupo Tático Especial e por policiais da Delegacia Municipal local. Isso no município de Esperança. A apreensão do menor foi em cumprimento a um mandado judicial de internação com base nas investigações de um roubo a uma churrascaria na cidade. De acordo com o delegado seccional Cristiano Santana, no dia do crime as vítimas tiveram dinheiro e aparelhos celulares roubados e tudo indica, de acordo com o delegado, que esse adolescente teria coordenado a ação no estabelecimento. Outros envolvidos estão sendo investigados. Operação Mandatum é uma série de ações policiais focadas em pessoas investigadas em crimes patrimoniais na região polarizada pela 12ª Delegacia Distrital, que fica sediada no município de Esperança, no Agreste da Paraíba, Cláudia.
Pois é, daqui a pouco a gente vai... Já estamos nos encaminhando aqui para os finalmente, né, dessa primeira edição do Band News FM Manaíra. Daqui a pouco
como eu vou diria estar... Como diria o Demore, estamos indo para os estertores.
Exatamente. Daqui a pouco eu vou estar com o Gerardo Rabelo no Muito Mais da TV Band Manaíra, então já faço o convite para vocês acompanharem. Vamos fazer uma retrospectiva dos principais fatos da semana e os de hoje também. Hoje está tendo sessão na Assembleia, né? E daqui a pouco a gente traz um resumo dos
algo que merece destaque fatos. Por enquanto, Cláudio, está tudo tranquilo lá.
Tá tranquilo.
Tá tranquilo, né? E eu, 4 da tarde, eu também estou na tela da Band TV Manaíra, no Brasil Urgente Paraíba. Cacá, como é que assiste? Olha, muito simples. Canal 10.1 na TV aberta em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande. E na NET Claro TV, sintoniza no canal 518. Você assiste a gente lá. Cláudia Carvalho, a partir do meio-dia, ao lado de Gerardo Rabelo, no Muito Mais. E eu, às 4 da tarde, depois do Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca, na tela da Band TV Manaíra. Amanhã, cedinho, quinta-feira, eu tô aqui. 6 da manhã, acordando todo mundo com o Expresso Band News Manaíra. E às 9h20, Cláudia chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, até amanhã.
Até amanhã, Cacá. Obrigada pela parceria. Muito obrigada a você que está nos ouvindo, pela audiência de sempre, pela companhia. E a gente volta amanhã com mais uma edição do Band News Manaíra, primeira edição.
Não desligue seu rádio, não mude de sintonia. Vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station. Cláudia Carvalho e eu. Antes, vamos comer ali uma coxinha, porque hoje é o dia da coxinha. Abraço para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau.